Dr. João Amaral, muito bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado por estar aqui presente. Esta audição vai ser gravada, vamos ter uma gravação áudio. Propunhamos-lhe que fizesse uma introdução sobre o tema, se assim o entender, à volta dos 10 minutos ou por perto disso, o que for. Depois nós temos aqui algumas questões que gostaríamos de lhe colocar e o Sr. Doutor encerrará a audição com uma intervenção final da sua parte. Passava-lhe a palavra, senhor.
Muito obrigado. Muito obrigado também pelo convite para a APEL participar nos trabalhos deste grupo. Suponho que o que se pretende da APEL e o que se pretende de mim é que transmita a opinião da associação, mas dos editores em geral, sobre a aplicação do acordo ortográfico de 1990. Como sabem, a APEL pronunciou-se repetidas vezes contra o acordo ortográfico, chamando nomeadamente a atenção para os custos pedagógicos e económicos da sua aplicação. As objeções da APEL não fizeram vencimento e o acordo foi aplicado ao sistema educativo. Face a essa decisão, os editores escolares foram obrigados a passar para o português novo, se assim posso exprimir, os manuais escolares. E, na sequência disso, obviamente, também os livros infantis e juvenis e os livros de leitura obrigatória e recomendada. E depois, uma vez, os dicionários e os prontuários da língua portuguesa, claro. E depois, porque o mal estava feito e teve que se perder muito tempo e muito trabalho e muito dinheiro na conversão dos livros para as regras estabelecidas pelo acordo ortográfico, passaram, no domínio das edições gerais, a ser publicados também, em regra, as traduções no português novo, para me exprimir assim. Esta atitude que foi tomada logo pelos editores escolares, que constituem grupos editoriais muito importantes no mercado português, foi seguida por grande parte dos outros editores. Ou seja, também eles alteraram os livros infantis e os livros juvenis, os livros de leitura obrigatória e recomendada, portanto, obras de referência da literatura ou da história. E essa foi a atitude tomada pela maioria dos editores. Pela maioria, neste sentido, a APEL tem cerca de 200 associados, portanto, é difícil dizer que foi a maioria. Os principais players do mercado tomaram essa atitude. Bom, foi uma confusão. Mas nem todos. Há editores que, recusando o acordo, se recusaram também a aplicá-lo nas suas edições. Portanto, continuam a editar de acordo com as antigas regras. E, no caso já referido dos que se submeteram ao acordo ortográfico, a regra, entre aspas, tem sido a de que os autores portugueses que se recusam a escrever no novo português são publicados tal e qual como escrevem. Ou seja, o acordo não é generalizadamente aplicado. Reconhece-se aos autores portugueses, fundamentalmente autores lusófonos, o direito de publicarem os seus livros com a ortografia que entendem. Isso faz sentido por várias razões, mas é essa da situação em que estamos. Isto quer dizer que hoje em dia há no mercado editorial português livros que são publicados segundo as regras antigas e livros que são publicados segundo as regras novas. É uma situação paradoxal para um acordo ortográfico que visava, entre outros objetivos, assegurar a unidade essencial da língua portuguesa. Não está assegurada, manifestamente. Não sei sequer se um acordo ortográfico pode visar esses objetivos tão altos. Isso quer dizer que os editores são todos contrários ao acordo ortográfico e que só contrariadamente o aplicam. Não é verdade, há exceções. Há editores, tenho que aqui dizer, que reconhecem, por um lado, que o acordo ortográfico terá facilitado parcerias com editores de outros países de língua portuguesa, nomeadamente com edições com o Brasil, que se terão tornado mais fáceis em função do novo acordo ortográfico. Não é uma opinião maioritária, mas é uma opinião que eu ouvi e que não posso deixar de assinalar, como há também editores que entendem que o acordo ortográfico facilita a aprendizagem do português e, portanto, a curto, médio prazo, alarga o mercado editorial em Portugal e no mundo. Bom, pode ser que sim. A verdade é, face a isto, os editores só veem desvantagens, não apreciam o acordo. Isto quer dizer que querem que o acordo acabe? Muitos sim, nomeadamente, principalmente, aqueles que nunca o aplicaram. Agora, se se pergunta aos editores se o acordo deve ser suspenso ou posto de parte, eu penso poder dizer que é uma pergunta que eu fiz a alguns associados da APEL, fiz a todos os associados da APEL, nem todos responderam. Eu posso dizer que as editoras que representam mais de 60% do mercado editorial português pensam que seria pior a emenda que o soneto se, depois de se ter aplicado o acordo ortográfico, se deixasse de aplicar. E não falam só nos custos pedagógicos, no sentido em que há uma geração que já foi ensinada a ler e a escrever segundo o acordo ortográfico, mas falam sobretudo nos custos enormes que seria a reconversão, outra vez, suportada pelos editores, para novas regras ortográficas. E isto é, penso eu, o essencial que devo dizer sobre esta matéria, falando tanto quanto possível em nome dos editores portugueses. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Eu tinha, apesar de não estar presente, por absoluta impossibilidade, o Sr. Deputado Diogo Leão, que faz parte do grupo de trabalho do acordo ortográfico, que é deputado do Partido Socialista, solicitou que deixou uma pergunta que gostaria que gostaria que fosse colocada e eu vou passar a ler. Sabemos que a posição da APEL face ao acordo ortográfico tem vindo a fazer o seu percurso, tendo nos últimos anos dado sinais de disponibilidade para colaborar / cooperar, considerando que a aplicação do acordo ortográfico no sistema de ensino já teve lugar e que já se percorreu mais de um ciclo avaliativo de exames, considerando ainda que o vocabulário ortográfico comum tem uma previsão para a sua conclusão a breve trecho, conforme aqui foi referido pela senhora Presidente do Instituto Camões, até que medida entende ser possível otimizar a aplicação do acordo? Esta é a questão, até que ponto entende ser possível otimizar a aplicação do acordo. Eu passava também a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista, para algumas questões que penso que quererá também colocar. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, e começo por cumprimentar o Sr. Dr. João Amaral, em representação aqui da APL, aqui presente, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, e... fazer aqui um compasso de espera, não faz mal, não faz mal. Pronto, dizer que em relação a esta matéria, nós conhecemos as posições que foram tidas ao longo do tempo e, nomeadamente, nas ocasiões em que foi possível ouvi-los aqui na Assembleia da República relativamente a esta matéria, em que foram alertando para alguns riscos que estavam associados ao processo em si, como foi feito e a aplicação, como foi feita, os riscos que poderia acarretar em termos de não só em termos de prejuízos de caráter económico, mas também outras situações mais amplas de caráter cultural e social, e que naturalmente tivemos em conta também naquilo que foi sendo a nossa análise relativamente à aplicação do acordo ortográfico. Eu tinha aqui algumas dúvidas relativamente a isto, principalmente tendo em conta a informação que nos trouxe. Quando nos falou de que a alteração e, portanto, a adoção do acordo ortográfico de 90 foi seguida por grande parte dos editores, mas nem todos o fizeram, era termos a ideia exatamente do que é que nós estamos a falar, de quando nem todos o fizeram quantos, não é? Em termos de peso. Há alguma perspectiva, há alguma informação, há algum levantamento que tenham conhecimento? É um pouco também para ficarmos aqui com um conhecimento mais aturado dessa realidade. E também, quando aqui referiu nos livros que são publicados com a norma antiga e, portanto, havendo uma coabitação da norma antiga com a norma nova, por assim dizer, se também há uma ideia do peso ao nível da prevalência da norma antiga que ainda persiste atualmente, se há alguma ideia em relação a isto. Há muitos autores que de facto ainda o vão fazendo, mas poderia já haver também aqui algum estudo nesse sentido que nos pudesse aqui também dar um enquadramento mais apurado. Outra matéria que nós gostaríamos de perceber, tendo em conta que se as editoras acham que o acordo ser suspenso ou acabar subitamente não seria propriamente benéfico, se mantém ainda assim uma visão crítica sobre algumas questões associadas ao acordo, o que é que seria aqui então o caminho a trilhar? Ponderariam uma alteração ao acordo vigente no sentido de ser trabalhado e ser melhorado? Ponderariam uma solução progressiva de alteração? O que é que acham, se têm reflexão nesta matéria? Que seria agora o caminho a seguir, tendo em conta toda a variabilidade de questões que ainda temos em cima da mesa, de facto a coabitação da norma nova e da norma antiga, e perante estes desafios todos, o que é que há a fazer no sentido, de facto, também de termos uma política de proteção e de promoção da língua portuguesa? Eram estas as questões. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra, Sr. Tempo, faça o favor.
Obrigado. Eu lamento dizer que a APEL não estudou muito demoradamente este assunto e o contributo que pode dar sobre a aplicação do acordo é que não pode ir muito mais longe do que aquilo que eu disse aqui. Ou seja, não temos estudos, não pensamos sequer que isso nos competisse. Limitámos a cumprir as regras que foram estabelecidas e fizemos da melhor forma possível, minimizando quanto possível não só os custos editoriais, mas os próprios custos culturais, ou seja, não obrigando os autores que sempre escreveram um português antigo a alterar a sua maneira de escrever, o seu estilo, a sua ortografia. Eu diria que os principais players do mercado, eu estou a falar sempre naqueles que correspondem a 60% a 65% do mercado, e sem menos respeito pelos outros, podem ser considerados os principais editores portugueses, pelo menos em número de, em faturação, em volume de negócio, e só nesse sentido, porque os outros editores são igualmente respeitáveis, são igualmente importantes e têm, muitos deles, um currículo muito importante. Eu diria que os editores mais antigos, que não tiveram que não têm nem um grande volume de negócio em matéria de manuais escolares ou de literatura infanto-juvenil, não aderiram ao acordo e não o aplicam. Estou a pensar, não vale a pena citar nomes, mas enfim. Os que têm manuais escolares, um grande volume de obras publicadas no domínio infanto-juvenil, e que têm também livros recomendados ou livros de leitura obrigatória, esses, obviamente, renderam-se ao acordo, não tinham, aliás, outro remédio, e aplicam-no como regra geral, mas sempre com esta exceção. Agora, pergunta-me também, a senhora deputada, quantos livros são publicados segundo a norma antiga e quantos autores se submetem, se governam ainda pela norma antiga? Eu ousaria dizer, sem nenhuma base, e só com... eu diria que a maioria dos autores portugueses, e certamente os autores consagrados, continuam a escrever segundo a norma antiga e continuam a ser publicados assim. Vou falar. Os novos autores, devo confessar que não sei se aderiram todos à norma antiga. Sei que há, pelo menos conheço um caso, um grande escritor lusófono, não português, mas lusófono, que aderiu e exige que as suas obras sejam publicadas segundo a nova norma, segundo o acordo ortográfico. Mas é um caso, eu diria, raro. E não digo surpreendente, porque é um autor com grandes ligações aos outros países de língua portuguesa e que, portanto, pensa que este acordo contribuiu de alguma maneira para tornar mais fácil o acesso desses outros espaços à sua própria obra. Mas é uma opinião, insisto, devo dizer, muito minoritária. Mas não sou capaz de dar números, nós não estudámos, limitámos-nos a cumprir as ordens que recebemos, contrariados, e, portanto, com pouco gosto em analisar... porque, enfim, as despesas foram feitas, os gastos estão feitos... As consequências para as editoras mais diretas e imediatas já passaram neste sentido. Quer dizer, falta saber se ganhamos ou perdemos leitores, se a adoção de... Mas, enfim, aí entramos no domínio da especulação. Ou seja, será que a mudança do português não irritou os leitores do português antigo? Será que ganhou novos leitores? Não sabemos. É difícil de avaliar e seriam estudos demorados e complicados levar a cabo. Não sei se quer que responda à pergunta do deputado.
Sim, por favor, esta ideia de se acha possível otimizar a aplicação do acordo e de que maneira.
Gostaria muito de poder responder, mas não tenho a certeza de qual é a possibilidade de otimizar este acordo. Isso quer dizer exatamente o quê? É verdade que a senhora deputada disse que os editores estão disponíveis para aceitar modificações ou revisões pontuais ou revisões progressivas. Tirando os editores, que são a maioria, no meu entendimento, que dizem não se mexa mais, porque senão estamos a brincar com uma coisa muito séria, ou seja, sobretudo com um setor que, os senhores deputados sabem, com certeza não atravessa a melhor fase e cujas perspectivas não são as mais ridentes. Estamos a atravessar uma fase difícil, o mercado continua a cair. Devo confessar que estive na feira de Londres há 15 dias. E uma das coisas que eu me lembrava em Londres é que quando entrava no metropolitano, as pessoas iam a ler um livro ou um jornal. Eu deixei de ver isso completamente. Este ano já não tinha As pessoas estão agarradas a um telemóvel e têm os auscultadores na cabeça. Isto assusta qualquer editor que olhe para o futuro e pense onde é que está o livro, para onde é que vai o livro, o que é que nós podemos fazer para contrariar o que é uma tendência crescente. Se a ideia é fazer alterações num acordo ortográfico, elas representam... Não é possível fazer alterações progressivas, penso eu. Quer dizer, e agora queria dizer com toda a franqueza que estou a manifestar uma opinião pessoal e não a opinião dos editores sobre as que não consultei e que não posso, portanto, falar em nome deles. Digo como é que se pensa. Corrigimos agora três palavras e então as próximas edições são feitas corrigindo aquelas três palavras, mantendo as outras. Quando é que paramos? Quer dizer, quando é que... É difícil perceber como é que se pode fazer alterações progressivas ou de pouca importância, porque todas elas obrigam a rever os textos todos, porque se mudam três palavras, essas três palavras têm que ser corrigidas, ou devem ser corrigidas, não sei se têm que ser corrigidas, devem ser corrigidas de acordo com as novas regras. E então é um processo interminável que tem custos imensos, porque o número de títulos é enorme que é preciso corrigir e alterar. E, portanto, é evidente que dirão os editores que não gostam do acordo ortográfico deveriam ficar contentes se ele fosse suspenso ou se ele fosse alterado. Não é exatamente verdade, porque os custos dessa operação, de uma ou de outra, são tão grandes neste momento que é difícil, é talvez o medo do futuro, talvez uma visão mais otimista do futuro, consentisse uma contribuição mais positiva para esse tipo de questões, mas de facto o que a maioria dos editores, dizendo que a maioria dos editores que aplicam o acordo, obviamente os que não aplicam o acordo não se importam com a sua suspensão ou com a sua cessação, porque, para além de terem objeções de fundo, que não são já objeções editoriais, são as objeções que foram feitas pelos grandes especialistas da língua, que as críticas, isso todos os editores, uns mais do que outros, partilham. Os editores, como... Enquanto editores, as objeções que têm aos custos da aplicação do acordo tinham-nos e continuam a ter. Mas não vejo qual é o contributo que se pode dar para ir corrigindo ou ir melhorando. O que é que isso quer dizer? É difícil de entender e de dar um contributo qualquer para essa questão.
Obrigado. Sra. Deputada, mais alguma questão? Eu queria, enfim, tinha alguma questão para colocar, mas que faça ao que o Sr. Doutor acabou por dizer neste momento, eu penso que mais do que uma questão era quase só, enfim, confirmar este entendimento, porque, de facto, a APEL manifestava inicialmente uma posição muito crítica relativamente ao acordo, teve algumas tomadas de posição nesse sentido, mas, de facto, a partir de certa altura, o Sr. Doutor usou aqui a expressão o mal estava feito, uma parte dos editores adaptou-se àquilo que era o acordo. E, portanto, se bem compreendo, há aqui a ideia de alguma estabilidade que é muito importante para os editores. Quer dizer, eu tinha aqui umas perguntas para fazer, mas mais do que fazê-las, penso que o Sr. Doutor, em certo sentido, respondeu. E parece-me que há aqui essa preocupação com uma certa estabilidade, que é, bem, os editores precisam de saber quais são, perdoa-se uma expressão, as linhas com que se... do que se cose, não é? E, portanto, independente das questões críticas, tem esta posição. Era, se não se importasse, como uma nota final, pedir-lhe um comentário sobre isto, porque era importante esta ideia de nos ajudar a refletir sobre que caminho se deve fazer relativamente ao acordo e, portanto, era uma questão importante. Faça favor.
Para responder, muito obrigado, para responder a essa pergunta, eu confesso que sou um pouco conservador e que diria que a melhor solução era deixar agora as coisas como estão para ver como é que elas ficam. Eu não creio que tenhamos tempo ainda para fazer uma correta avaliação da aplicação do acordo. E eu estou a falar não do ponto de vista dos editores, quer dizer, os editores, eu insisto, os editores não gostam do acordo ortográfico, nunca gostaram, mas submeteram-se às decisões que o poder político tomou. E, para, if you can beat them, join them, é uma frase inglesa conhecida, e por isso aplicaram o acordo, mas sem nenhum gosto, nenhuma vontade, e prevendo que ele traria graves problemas. Neste momento, a maioria, insisto neste ponto, a maioria dos editores que aplicam o acordo ortográfico correspondem à maioria do mercado, não estão disponíveis e veem com apreensão qualquer alteração das regras do jogo aqui, exatamente porque qualquer alteração custa muito trabalho e muito dinheiro. O setor atravessa um período particularmente difícil, insisto que as perspectivas não são as mais ridentes e que, portanto, uma vez que o mal está feito, insisto, repito, mais vale deixar as coisas como estão.
Doutor, mais uma vez eu agradeço muito a sua presença, foi muito importante para nós ter aqui o seu contributo. Muito obrigado e alguma, se tiver algum documento ou alguma coisa que pense que nos pode ajudar, pois muito agradeceríamos o seu envio. Muito obrigado e muito bom dia.